Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, quarta-feira, 15 de nacional. Setembro de 2021. Sejam bem-vindos, está começando no Mundo da Bola. FM, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Recife, em Brasília, 96.1, na Capital Federal, são 6h41 da noite. Boa noite, sejam bem-vindos com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, com a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira, e com a nossa Tamir Esteza, estagiária sob supervisão da Verônica Del Canal. Está começando no Mundo da Bola, muito mais dinâmico. E a gente começa sobre o jogo que vamos transmitir logo mais a partir das 9 da noite, Flamengo e Grêmio. Mais informações com Rafael Monteiro.
Gabigol, René e Rodrigo Caio são as novidades do Flamengo contra o Grêmio no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada no Maracanã nesta quarta-feira às 9h30 da noite. Os rubro-negros entram em campo após terem vencido o confronto de ida por 4-0 na Arena do Grêmio. Com vantagem adquirida, o técnico Renato Gaúcho deve poupar o goleiro Diego Alves e o volante Willian Arão, para colocar Gabriel Batista e Thiago Maia no time titular. O Flamengo deve entrar em campo com Gabriel Batista no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, na esquerda René. No meio campo, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro. No ataque, Michael, Vitinho e Gabigol. Com chances reduzidas de avançar às semifinais, o técnico Filipão também deve iniciar o confronto com um time diferente do habitual. Além de Douglas Costa e Pedro Jeromel lesionados, Wanderson, que foi expulso no confronto de ida, não entra em campo. Além disso, o treinador optou por poupar Thiago Santos, Ferreira e Alisson. Com estas ausências, o tricolor gaúcho deve iniciar jogando com Breno no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Paulo Miranda e Kahneman, na esquerda Diogo Barbosa. No meio campo, Fernando Henrique, Vila Sante, Léo Pereira, Campaz e Jonathan Robert. No ataque, Borja. O maior objetivo do Grêmio neste ano é fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os comandados pelo técnico Filipão ocupam a 18ª colocação com 19 pontos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E a Tatiana Alves, repórter aqui da Nacional, traz pra gente todas as informações do esquema de trânsito da Prefeitura do Rio pro jogo de logo mais, já que teremos público.
O metrô terá esquema especial para a partida com público entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. Em função disso, a concessionária vai ampliar a oferta de trens aos clientes durante a chegada ao estádio e dispersão do público por 45 minutos após o término do jogo. O Metrô Rio também vai estender o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão até 00h15. As demais estações do sistema funcionarão normalmente das 5 da manhã até a meia-noite. Porém, depois desse horário, ficarão abertas apenas para desembarque e dispersão do público. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita nas estações do trecho compartilhado entre Botafogo e Central. O metrô na superfície também terá seu funcionamento normal. A concessionária alerta que torcedores devem antecipar ida ao estádio. Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C, Oeste e Sul, deve desembarcar na estação Maracanã, linha 2, e já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F, leste e norte, o metrô indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão, linha 2. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E quem está comigo aqui no programa No Mundo da Bola é o Bruno Mendes. Ô Bruno, talvez hoje o grande nome desse jogo seja o torcedor, né? A volta do público aos estádios, mais que o espetáculo em si, hein, Bruno? Boa noite.
Muito boa noite, André Marques. Boa noite a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Também acho. Acho que a gente deveria ter senso nas coisas que nós fazemos na nossa vida. E, de repente, faltou um pouquinho de artimanha, de senso, para poder respeitar. Se o primeiro jogo não teve público, o segundo jogo não teria, e aí se discutiria mais para frente, na semifinal e na final. Mas não houve esse entendimento, e claro que a notícia deve ser muito maior, a presença do público, porque o Flamengo vai com um time desfalcado, o Grêmio vai com um time, como já disse seu treinador, para fazer testes, visando a recuperação no Campeonato Brasileiro, porque o resultado praticamente coloca o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil.
Exatamente, convenhamos, já era, né? O Flamengo já está na semifinal. E Atlético Mineiro e Fluminense medem forças também, logo mais, na verdade, daqui a pouquinho, em Belo Horizonte. O Maurício Costa traz todas as informações.
Vencer o líder do Campeonato Brasileiro por 2 gols de diferença para conseguir a classificação à semifinal da Copa do Brasil não é uma missão fácil. O Fluminense precisa mostrar força daqui a pouquinho, às 7 horas da noite no Mineirão, e passar pelo Atlético Mineiro. Para os mais supersticiosos, vai uma notícia nada boa. O tricolor nunca avançou em qualquer fase da Copa do Brasil depois de perder a partida de ida. Para quebrar o tabu e chegar à semifinal, o time confia na experiência e na artilharia de Fred.
Tá indo com esse pensamento mesmo, da dificuldade que nós vamos enfrentar. Os melhores clubes da América do Sul têm jogado o melhor futebol, né? Mas a gente está confiante, a gente sabe que uma vitória simples nos coloca aí na briga com pênalti. Uma vitória com 2 gols não dá essa classificação. E a gente vai fazer de tudo para ir lá e buscar. Eu lembro de um fato que foi bem marcante para nós aqui com a camisa do Fluminense. Em 2009, o Cruzeiro era um dos melhores times do campeonato também, estava liderando, se eu não me engano, a competição juntamente com o Corinthians. E a gente foi enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão e todo mundo dava como certo a nossa derrota. A gente foi lá, saiu perdendo 2-0 e viramos o jogo para 3-2. Então, esse é o nosso espírito. A gente não desiste, a gente acredita e vai lutar até o final. E vamos dar a nossa vida para a gente sair de lá classificado.
Fred é o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, com 36 gols ao lado de Romário. O camisa 9 tem a chance de se isolar hoje à noite e ajudar o Fluminense a passar de fase. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E as equipes já estão confirmadas: o Galo com Everson, Mariano, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Arana, Alan, Jair e Zaracho, também com o Nátio Fernandes, e na frente o Vargas e o Hulk. Essa é a equipe do Cuca. A equipe do Marcão, o Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, Wellington, Iago Felipe e Nonato, Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred. E quem analisa esse confronto, Atlético Mineiro e Fluminense, é o nosso comentarista Márcio Guedes.
Vai ser muito difícil para o Fluminense conseguir um bom resultado hoje diante do Atlético Mineiro. O Atlético é líder do campeonato, tem um elenco excelente e certamente vai tentar imprensar o Fluminense em seu campo. O Fluminense vem de bons resultados, mas não de grandes performances, porque é um time ainda um pouco imaturo, dependendo de alguns garotos que vieram do Xerém. Tem agora o Luiz Henrique atravessando uma fase muito boa, o Fred, que é um jogador em que por ele passam todas as jogadas perigosas de ataque. Então é um time que pode até surpreender o Atlético no contra-ataque. A única possibilidade de o Fluminense fazer um gol é levar um certo nervosismo ao Atlético Mineiro e aí complicar o jogo, digamos, vencendo por diferença de um gol, levar para os pênaltis, porque fora isso é muito complicado para o Fluminense, o nível técnico do Fluminense, digamos assim, chegar e complicar a vida do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tenta ter um banco de reservas muito bom também. Agora, não entendo só porque o Cuca insiste com o Vargas, um jogador que vem jogando muito mal e que insistentemente o Cuca o escala. Mas, de qualquer maneira, isso é apenas um detalhe. Eu estou prevendo aí uma partida em que o Fluminense, apesar de uma campanha até surpreendente, né, na Copa do Brasil, como foi também na Libertadores, e como está sendo, já começa sendo brasileiro, acho que o Fluminense hoje não vai resistir ao maior poderio do Atlético Mineiro, principalmente porque o jogo é em Belo Horizonte.
6h50 no horário de Brasília, e o Fortaleza enfrenta o São Paulo no Castelão de olho numa vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil. Tamires Teza.
O Fortaleza recebe o São Paulo para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após um empate por 2-2 no Morumbi, o jogo decisivo começa às 9h30 da noite na Arena Castelão em Fortaleza, sem a presença do público. Desclassificado da Libertadores e na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Hernan Crespo vive um mau momento e vai brigar pela classificação.
É um momento de um time que merecia ganhar o jogo, uma pena na situação, porque passar ao 2-0 para frente, quer dizer que em segundo jogo podíamos ter uma boa vantagem. Esta coisa não aconteceu, quer dizer que vamos a ter que conquistar se queremos chegar às semifinais no jogo de volta.
Do outro lado, o Fortaleza também tem um objetivo, chegar pela primeira vez a uma semifinal da Copa do Brasil. Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o time pode conquistar a classificação inédita jogando em casa. O meio-campo Lucas Crispim revela o que espera da partida.
Olha, a gente sabe da responsabilidade que temos pela frente, sabe do poder dessa classificação. Claro, pensando, né, no time, não somente em questão financeira, a gente sabe que faremos história para classificando para essa semifinal, e é isso que esse grupo quer fazer. Quer fazer história, a gente vem demonstrando isso, né, desde o começo do Campeonato Brasileiro. Claro que agora é outra competição, mas não muda nada, né, o nosso pensamento, não muda nada o nosso foco. A gente está muito, muito focado, muito obcecado em garantir essa vaga, para a gente fazer cada vez mais história com essa camisa.
Assim como Fortaleza, o São Paulo nunca conquistou uma Copa do Brasil. Em caso de empate, a partida irá para os pênaltis. Com supervisão de Verônica Del Canal, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tamires Teza.
Bruno Mendes, o Fortaleza não vence há 6 jogos aí, contando Copa do Brasil e Brasileirão. Continua em quarto lá na tabela, mas não está tão legal. E o São Paulo não consegue engrenar. O que você espera do jogo de hoje?
Só espero que o jogo não seja -1 a -1, porque as duas equipes realmente vêm decepcionando seus torcedores. O Vojvoda começou com um trabalho muito bom, caiu demais de produção. O São Paulo, da mesma forma, conforme você falou, não consegue engrenar. Primeiro jogo 2-2. Prevejo um novo empate entre Fortaleza e São Paulo. Acho que as duas equipes não vão se abrir, não vão partir para cima, até porque os dois treinadores correm risco de perder o emprego caso caiam da Copa do Brasil.
6h53 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes está chegando.
Começa hoje o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino na cidade de Barranca Bermeja, na Colômbia. O Brasil estreia contra o Peru às 7h30 da noite. O objetivo é conseguir o 22º título e a vaga para o Mundial do ano que vem. Na sequência, o Brasil enfrenta a Argentina amanhã, o Chile sexta-feira e no domingo o último jogo contra a Colômbia. No Pan-Americano da Juventude, em Santo Domingo, República Dominicana, a equipe de tênis de mesa masculina sub-19 conquistou a medalha de ouro. O confronto final foi contra a equipe do Chile e o Brasil venceu por 3-0. Jogaram pela seleção brasileira Diogo Silva, Henrique Noguchi, Kenzo Carmo e Richard Pinheiro. No feminino, o Brasil subiu ao pódio em terceiro lugar. A equipe masculina está classificada para o Mundial em dezembro em Portugal. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
E o Vasco apresentou o Nenê, seu principal reforço nessa janela de transferências para a sequência da Série B. Aos 40 anos, ele sabe, talvez não aguente a maratona de jogos. Restam 15 decisões para o Vasco na competição.
Não é, isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Eu já acontecia isso também antes. Nos últimos 2 anos também já tinha essa coisa de, às vezes, não dá para dobrar um jogo e tal. É claro que vou querer estar aí em todas e poder ajudar o máximo que possível, mas também tem que ver o melhor pro time, né? Então, tem horas que eu não vou, se não der para dobrar ou não conseguir jogar 15 jogos seguidos, não tem. Isso é uma coisa que a gente conversa e vai ser tranquilo. Eu já estava acostumado com isso também, e o que for melhor pro time, a gente vai estar à disposição.
Cano vive jejum de 10 partidas sem marcar. Nenê espera ajudar o argentino e sabe que a responsabilidade diminui tendo outro jogador grande na equipe.
Para mim vai ser muito bom, né? Responsabilidade menor, né? Poxa, não sou salvador da pátria nem nada, não vou chegar aqui pô, e mudar tudo. Realmente eu vou dar a vida pelo time, vou ajudar muito, acredito que vou ajudar muito o time, por isso que eu tô vindo. E isso é bom pra mim, bom pro time, bom pra ele. É um cara muito inteligente, né? Acompanha bastante e sabe fazer gol, se posiciona bem. Então, com certeza, vou ajudar muito ele aí. Se Deus quiser fazer muitos gols aí, vai me passar também. Não vai ter problema nenhum. E a gente juntos aí, né, ajudar o Vasco a conquistar os objetivos, isso que vai ser o importante.
E o Márcio Guedes fala também sobre o retorno do Nenê ao Vasco.
De certa forma, pode dizer que essa transferência do Nenê para o Vasco foi surpreendente. O Nenê já jogou no Clube de São Januário, é um jogador que, apesar dos 40 anos, é uma referência para muita gente em matéria de comportamento profissional, em matéria de técnica, mas nos últimos tempos, evidentemente, tem sentido fisicamente o esforço. E num time que não é tão brilhante quanto o Fluminense, ele andou desaparecido um pouco e lutando até por um espaço junto com o Fred. O Vasco, que perdeu o Benítez, era fundamental para dar o equilíbrio no seu meio-campo, tenta com o Nenê voltar a ditar o ritmo do jogo no meio-campo, que é uma coisa fundamental para o Vasco. O Vasco tem uma equipe renovada que não convenceu muito ainda o torcedor, e o Nenê seria esse ponto de esperança para o Vasco tentar, nessa reta final, conseguir quase milagre no Campeonato Brasileiro, que é uma reação, precisa de pelo menos 10 vitórias nos seus 15 últimos jogos, muito complicado isso, mas podendo esperar tropeços dos seus principais adversários, até do Botafogo, por exemplo, o Vasco pode, quem sabe, esperar algum milagre, digamos assim. O Fluminense, em certo campeonato passado, precisava de 9 vitórias em 10 jogos e conseguiu. O Vasco vai precisar realmente ter um rendimento que até agora não conseguiu no campeonato, e vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos essa contratação do Nenê é um raio de esperança, um ponto de expectativa positiva para a torcida que está muito sofrida há algum tempo.
E após a derrota para o Atlético Paranaense e a eliminação na Copa do Brasil, o atacante Diego Tardelli, do Santos, usou suas redes sociais para denunciar as ameaças que sofreu de torcedores. O jogador deu os detalhes.
Como vocês viram, a gente acabou de jogar tem algumas horas atrás, né? Fomos eliminados, infelizmente. Todo mundo triste, todo mundo chateado. Mas o que eu quero contar é uma cena de terror que eu acabei de passar, que eu nunca passei na minha vida e jamais imaginaria que um dia eu fosse passar por isso. Estava chegando aqui próximo ao meu hotel, acredito que uns 3-4 carros já estavam me seguindo, até eu parar no sinal, e nisso fechou, 2 ou 3 carros me fecharam, não tinha para onde correr, e começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, falava que eu ia morrer. Aquela tortura que eles fazem quando as coisas não vão bem, né? Isso me deixou extremamente triste, chateado. E acredito que era, pelo que eu vi rápido assim, sei lá, contando alto, em torno de 10 pessoas, 10 torcedores, 10 vândalos.
Isso é um absurdo, né, Bruno? O Diego Tardelli tem que passar por isso em 2021, né?
Exatamente. Primeiro jogo dele... E o torcedor do Santos já trata dessa forma. Podia ser o 15º, podia ser o 20º, o 50º. Acho que quem faz isso é bandido, ou a polícia tem que ver, porque tem imagem, tem que prender, e esses caras têm que ser punidos. Porque isso não pode acontecer, conforme você falou, é um absurdo.
Bruno Mendes, um abraço e até a próxima, hein, amigo.
Valeu, forte abraço, até a próxima, Andrezão.
Valeu, fechamos o No Mundo da Bola desta quarta-feira. Encontro marcado amanhã às 6h40. Mas daqui a pouquinho tem show de bola nacional às 9h. André Luiz Mendes para Flamengo e Grêmio. Um abraço, gente. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.